DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Os destaques desta terça-feira, 18 de dezembro de 2018. Fundação Mário Soares em Portugal passa por crise financeira e presidente da República defende transferência de documentos históricos para Cabo Verde.
Uma ideia que faria sentido era de, assim como Portugal canaliza esse património para o Arquivo Nacional Português, por exemplo, a Fundação Mário Soares ponderara a transferência de documentação fundamental cabo-verdiana para o Arquivo Nacional Histórico Cabo Verde, que no fundo representa a presença do património cabo-verdiano ao longo do tempo.
República Democrática do Congo prepara-se para as presidenciais no domingo e a Assembleia Geral da ONU aprova Pacto Global sobre Refugiados. O Jornal da Manhã começa em Portugal, onde a prestigiada Fundação Mário Soares, que guarda um vasto espólio documental sobre a história dos países africanos de língua portuguesa, atravessa uma fase financeira difícil, com a redução para metade dos subsídios que recebia. Entre os arquivos estão os escritos originais de Amílcar Cabral, pai da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, entre outros registros importantes para os PALOP. Admite-se que parte destes documentos sejam transferidos para os seus países de origem, conforme nos conta o nosso correspondente de Lisboa, João Carlos.
A Fundação Mário Soares enfrenta um período financeiro bastante crítico depois da morte do seu fundador a 7 de janeiro de 2017. Desde que faleceu o ex-presidente Mário Soares, presidente da instituição, os subsídios de que beneficiava caíram para metade, hoje com um saldo negativo de 388 mil euros. Em causa está o destino do espólio nele existente, caso a Fundação venha a fechar as portas. A saúde financeira da instituição portuguesa inquieta o ex-presidente Presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, que dirige a Fundação Amílcar Cabral, sediada na cidade da Praia. Recentemente, perante a atual situação da Fundação com o nome do ex-chefe de Estado português, Pedro Pires manifestou publicamente a sua preocupação face ao destino a dar aos escritos originais do pai da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Pires já apresentou a sua inquietação ao atual chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.
O presidente da Fundação Amílcar Cabral exprimiu-me as suas preocupações, a sua visão das coisas. E eu, como presidente de Cabo Verde e também como presidente em exercício da Cplp, e por tratar de um património que tem a ver também com os países da Cplp, com os países africanos de língua oficial portuguesa, irei informar-me melhor, ter dados mais consistentes para poder saber o que se passa realmente e poder estar mais bem apetrechado para ter uma posição concreta sobre este dossiê.
Entretanto, já lá vão mais de duas semanas, a DW contactou a direção da Fundação, precisamente com o objetivo de saber qual o futuro da instituição. Mas até então, sem qualquer resposta. Sabe-se que esta semana a administração voltará a reunir-se com instituições parceiras para discutir o destino da Fundação e dos arquivos documentais nele guardados. De lembrar que muitos dos documentos são referentes às lutas pelas independências dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. Ouvido pela DW, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa acredita na continuidade da Fundação Mário Soares, mas propõe a transferência por doação do acervo documental de Amílcar Cabral para Cabo Verde.
Uma ideia que faria sentido era de, assim como Portugal canaliza esse património para o Arquivo Nacional Português, por exemplo, a Fundação Mário Soares ponderara a transferência de documentação fundamental cabo-verdiana para o Arquivo Nacional Histórico de Cabo Verde, que no fundo representa a presença do património cabo-verdiano ao longo do tempo. Porque tudo o que é património de um povo deve estar entregue a esse Estado.
Por sua vez, Jorge Carlos Fonseca também enaltece a importância da preservação do património histórico.
Que se dê a importância, a relevância, a visibilidade e a utilidade deste património. Isso aqui é fundamental. Não tanto a titularidade deste património. É que ele sirva como registro da memória da luta pela independência nacional de países como a Guiné-Bissau e Cabo Verde e até da luta pela independência nacional das antigas colónias portuguesas e registro de memória também coletiva de todos nós que estamos neste percurso de construção de uma CPLP mais sólida e mais coesa.
O chefe de Estado cabo-verdiano falou à DW à margem da cerimónia de tomada de posse no último sábado do português Francisco Rebelo Teles, na qualidade de novo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em substituição da São Tomense Maria do Carmo Silveira, cujo mandato termina a 31 deste mês. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Os documentos históricos dos países africanos de língua portuguesa devem ser devolvidos aos seus donos? Foi o que perguntamos na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Ao meu lado já está o Guilherme Correia da Silva, com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã na página da DW no Facebook. Uma das mensagens é de Luque Zito Bissek, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, em Moçambique, e que diz que não faz sentido transferir um documento histórico que serve de uma fonte de busca da verdade do passado para estar exposta a particulares. Luque Zito Bissek acha que seria melhor que cada país que sabe ter o seu documento histórico nessa associação, esse é o momento de buscar e estar arquivado nos seus respectivos museus para o povo ter o privilégio de ler as histórias do seu país. É o que comenta este internauta. Mais mensagens, como sempre, mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA defendeu uma revisão da legislação eleitoral do país e disse que esta seria uma das condições essenciais para a realização de eleições autárquicas justas e transparentes em 2020. O maior partido da oposição angolana também voltou a defender a necessidade de as autárquicas decorrerem de forma simultânea em todos os municípios angolanos, ao contrário da proposta do governo, que quer as eleições municipais em 3 etapas. As posições foram apresentadas ontem no documento final da reunião que o partido realizou no fim de semana. Nessa reunião, a UNITA também definiu que o seu 13º Congresso Extraordinário acontecerá no segundo semestre de 2019. O secretário-geral da Organização dos Países Produtores de Petróleo, em visita a Luanda, elogiou as reformas que o governo tem implementado no setor petrolífero. Mohamed Barkindo ressaltou, entre outras medidas, a reestruturação da estatal Sonangol e a privatização de grande parte de suas participadas. Segundo a agência Angop, o secretário-geral da OPEP disse que tais reformas vão permitir desenvolver o setor. Na Guiné-Bissau, o governo garantiu que o recenseamento eleitoral no país e na diáspora vai terminar amanhã. Num comunicado, o Conselho de Ministros faz um apelo a todos os envolvidos no registro eleitoral para redobrarem esforços, particularmente nas zonas de maior dificuldade. Também numa reunião com os partidos políticos, o primeiro-ministro defendeu a data de 17 de fevereiro para a realização das legislativas. Outras 2 datas foram apresentadas, mas nenhuma foi ainda definida, ficando para até o fim de semana uma decisão. Em Viena acontece hoje o Fórum de Alto Nível África-Europa, que reúne líderes políticos, instituições, empresas e representantes da sociedade civil dos dois continentes para promover a inovação e a digitalização para o desenvolvimento. A iniciativa é do Conselho da União Europeia, com o apoio da Comissão Europeia. O encontro tem como anfitriões o chanceler austríaco Sebastian Kurz e o presidente do Ruanda, Paul Kagame, presidente da União Africana em 2018. Angola será representada pelo vice-presidente da República, Bonito de Souza.
DW África. Deutsche Welle.
A República Democrática do Congo elege um novo presidente no próximo domingo. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o governo de Joseph Kabila, que está no poder desde 2001 e não volta a candidatar-se porque já cumpriu 2 mandatos como presidente. Mas a oposição está dividida e enfraquecida. A análise é de Martina Chikovski e foi adaptada por Madalena Sampaio.
A menos de uma semana das eleições na República Democrática do Congo, aumentam os receios de violência e de fraude eleitoral. Na semana passada, 8 mil urnas eletrónicas e outros equipamentos eleitorais foram destruídos num incêndio num dos principais armazéns da Comissão Eleitoral Nacional Independente na capital, Kinshasa. As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Em entrevista à DW, o presidente da Comissão Eleitoral, Corneille Nangá, fala num grave revés.
O incêndio ocorreu num dos nossos armazéns. O material eleitoral armazenado estava previsto para a cidade de Kinshasa. Obviamente, terá os seus efeitos, mas não irá impedir o processo eleitoral.
A utilização de urnas eletrónicas, uma novidade nestas eleições, tem sido alvo de contestação pela oposição, mas também pela comunidade internacional. Consideram que podem ser facilmente manipuladas e não são de confiança. Observadores como Gesine Ames, coordenadora da Rede Ecuménica da África Central, também se mostram céticos.
Há uma grande incerteza por causa da preparação das eleições. Os materiais eleitorais têm de ser distribuídos por todas as províncias e os observadores credenciados. O tempo é curto e aumentaram os receios de violência.
A insatisfação no país é grande. Embora o mandato de Joseph Kabila tenha terminado oficialmente em 2016, o presidente adiou várias vezes a eleição de um sucessor. Multiplicaram-se, por isso, as manifestações contra o polémico chefe de Estado, muitas vezes reprimidas com violência pelas forças de segurança. Joseph Kabila governa a República Democrática do Congo desde a morte do pai, Laurent Désiré, em 2001. Agora, aos 47 anos, Kabila espera que o seu sucessor seja o seu delfim Emmanuel Ramazani Shadary, ex-ministro do Interior e secretário-geral do Partido do Povo para a Reconstrução e Democracia, o partido no poder. Shadary não é considerado um peso pesado político, mas alguém que continuará a política de Kabila, lembra Gesine Ames.
É claro que o candidato do governo tem mais hipóteses de vencer, apesar de sondagens feitas por peritos independentes mostrarem que não é nada popular. Em circunstâncias transparentes, justas e independentes, ele não teria nenhuma hipótese. Mas com a influência do governo de Kabila e a compra de votos, tem possibilidades de ganhar as eleições. Não seria nenhuma surpresa se ele vencesse.
Félix Tshisekedi e Martin Fayulu são os dois candidatos da oposição, que está dividida e enfraquecida. No início de novembro, os 7 principais partidos da oposição congolesa tinham decidido que Fayulu seria o candidato único para fazer frente a Emmanuel Shadary, mas poucas horas depois, algumas partes anunciaram que se retiravam do acordo. Surge então a candidatura de Tshisekedi, o líder do maior partido da oposição. Martin Fayulu, de 62 anos, antigo quadro do setor petrolífero formado em França e nos Estados Unidos, é visto pelo governo como candidato estrangeiro. Félix Tshisekedi, líder da União para a Democracia e Progresso Social, tem como principal aliado Vital Kamerhe, presidente da União pela Nação Congolesa. Madalena Sampaio, DW.
DW. Do centro da Europa, para si.
Os Estados-membros da Assembleia Geral da ONU adotaram esta segunda-feira o Pacto Global sobre Refugiados. O acordo internacional aprovado em Nova York pretende promover mais apoio aos fluxos de refugiados, assim como às suas comunidades anfitriãs. Entretanto, os Estados Unidos e Hungria votaram contra o novo acordo, enquanto a República Dominicana, Eritreia e Líbia abstiveram-se. O documento aprovado esta segunda-feira aponta 4 objetivos principais: aliviar a pressão sobre os países anfitriões, aumentar a autossuficiência dos refugiados, ampliar o acesso a soluções de países terceiros e ajudar a criar condições nos países de origem para o regresso dos refugiados em segurança e dignidade. O Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, disse que o Pacto Global sobre Refugiados não é uma bala de prata que resolverá todos os problemas, mas que, com o apoio das partes interessadas, pode ser um instrumento transformador.
In this world of ours, which often turns its back.
Neste nosso mundo, que muitas vezes vira as costas para as pessoas necessitadas, que vergonhosamente politizou até a dor do exílio, que demonizou e continua a demonizar refugiados, imigrantes e às vezes até estrangeiros, esse pacto, em sinergia com outro pacto, o Pacto sobre Migração, pode realmente representar de maneira tangível um novo compromisso com a cooperação internacional. A aprovação do Pacto Global sobre Refugiados surge uma semana depois da adoção formal em Marrakech de outro pacto patrocinado pelas Nações Unidas, o Pacto Global sobre Migração. 164 dos 193 Estados-membros da ONU adotaram formalmente o Acordo para a Migração. No entanto, o documento ainda será objeto de uma última votação de ratificação na Assembleia Geral da ONU, agendada para esta quarta-feira. Esse pacto é o primeiro a definir diretrizes para uma política migratória internacional com o objetivo de reduzir a migração ilegal e ajudar na integração das pessoas, entre outras questões. Tal como o Pacto para as Migrações, o Pacto Global sobre os Refugiados não tem valor vinculativo. Ambos os pactos tratam de pessoas que vivem fora de seus países de origem, mas a ONU considera que os refugiados vivem nessa situação por temer perseguição, conflito ou violência generalizada e, por isso, precisam de proteção internacional, como ressaltou a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed. No momento em que os princípios da cooperação global estão a ser testados, é encorajador testemunhar esse sucesso histórico. Milhões de refugiados enfrentam anos no exílio ou arriscam suas vidas em perigosas jornadas para um futuro incerto. Ao contrário do documento que trata dos migrantes, do qual os Estados Unidos sequer quiseram participar das negociações, o Pacto para os Refugiados chegou a contar com a colaboração norte-americana, ao menos no período das conversações, que durou 18 meses. Até o ano passado, existiam mais de 25 milhões de refugiados em todo o mundo. Cerca de 85% desse total vive em países em desenvolvimento que enfrentam os seus próprios desafios econômicos.
DW Notícias.
O Comando dos Estados Unidos para a África anunciou ter abatido 62 combatentes do grupo extremista Al-Shabaab na Somália. Este é o resultado de 6 ataques aéreos realizados no fim de semana. Segundo o comando, junto com parceiros somalis e internacionais, o objetivo é evitar que os extremistas se apoderem de zonas seguras. Os Estados Unidos têm conduzido várias ofensivas contra o Al-Shabaab na Somália. Em outubro, outro ataque matou outros 60 jihadistas. Na Nigéria, mais de 3.600 pessoas morreram desde 2016 em conflitos entre proprietários de terra e pastores. A denúncia da Amnistia Internacional, que acusa o governo nigeriano de ter falhado em não punir os responsáveis por promover essa violência. Ainda segundo a Organização dos Direitos Humanos, a maior parte das vítimas, cerca de 2 mil, foram mortas este ano, enquanto os conflitos têm gerado milhares de desabrigados. Entretanto, o governo divulgou uma nota em que se disse preocupado com as atividades da Amnistia Internacional no país. Já na semana passada, o governo baniu a Unicef, alegando estar treinando espiões simpatizantes do Boko Haram. No Reino Unido, a primeira-ministra anunciou que o acordo do Brexit negociado com Bruxelas será votado na semana de 14 de janeiro no Parlamento em Londres. Theresa May falou aos deputados que manteve conversas robustas com Bruxelas e que poderá alcançar novas garantias para o acordo. Na semana passada, May sobreviveu a uma moção de censura promovida por deputados insatisfeitos com Brexit. Entretanto, ontem o líder do principal partido da oposição apresentou uma nova moção de censura à primeira-ministra.
DW, Espaço do Ouvinte.
A Fundação Portuguesa Mário Soares está a enfrentar uma crise financeira e ameaça fechar as portas. Por isso, perguntamos, os documentos históricos que a Fundação guarda dos países africanos de língua portuguesa devem ser devolvidos? Guilherme, mais comentários?
Mais comentários no Facebook. Marcelo Oda diz que sim, que as memórias devem retornar ao seu território. Biela Júnior deixa uma pergunta. Os documentos que reconhecem Cabinda como protetorado da República Portuguesa e de sua soberania, como povo com direito de conduzir o seu próprio destino, serão entregues ao povo e à nação imbinda? É a questão que Biela Júnior deixa no ar. E recebemos ainda um comentário de Mavila Nizani Bacavila, que comenta na página da DW no Facebook, por fim, dê a César o que é de César.
Obrigado, Guilherme, e a você que participou conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.